Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A gente vai falar sobre hidrocefalia causando atrasos no desenvolvimento de crianças, né? É justamente esse assunto que chama a atenção. Para você que está nos acompanhando aqui pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 e para você também que está nos vendo, acompanhando pelo YouTube, no youtube.com/Folha de Pernambuco e também no Facebook, é só procurar Rádio Folha FM 96,7 e aí você pode nos ver, nos acompanhar. Bem, a hidrocefalia é uma condição caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido dentro do crânio, que leva ao inchaço e aumento da pressão cerebral, que pode acontecer devido a infecções do cérebro, como meningite, um exemplo, ou ser consequência de tumores ou alterações ainda durante o desenvolvimento fetal. Para falar, esclarecer sobre o assunto, nós estamos com a doutora Amanda Lopes, ela é neurocirurgiã pediátrica e participa com a gente por telefone, né? Já que tivemos probleminha lá com a internet, não é isso, da doutora Amanda Lopes, então ela participa com áudio aqui nessa entrevista da Rádio Folha. Doutora Amanda Lopes, boa tarde, prazer ouvi-la aqui em nosso programa, seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
E vamos falar um pouco justamente sobre a hidrocefalia. O que causa, não é, esse crescimento, esse inchaço, esse acúmulo de líquido? Tem alguma predisposição? Tem algo a ver também com fator genético ou não, doutora? Vamos situar o nosso ouvinte, explicar um pouco justamente do que causa, não é, a questão da hidrocefalia.
Pronto, veja só, as principais causas na infância de hidrocefalia é algum distúrbio congênito, quer dizer, a criança já nasce com alguma malformação que aí predispõe o acúmulo desse líquido. Então, a gente tem uma doença chamada estenose de aqueduto, que é quando a gente tem um estreitamento da passagem do líquido dentro do cérebro, dentro do crânio, e aí faz com que esse líquido se acumule em alguns compartimentos, aumentando a pressão dentro do crânio. E aí a criança começa a ter sinais e sintomas neurológicos, que é isso que os pais precisam ficar atentos. Porque hidrocefalia, ela é relativamente comum na infância. O distúrbio como congênito acontece em média cada um a cada 1000 nascidos vivos. Então, a gente precisa ficar de olho na possibilidade dessa doença, caso a criança tenha alguns sintomas neurológicos que eu vou explicar a seguir.
Já aproveitando, então, só deixa, explique para o nosso ouvinte com relação a essas informações que a senhora quer esclarecer agora, doutora.
Pronto, veja, em bebezinhos, o que é que os pais precisam ficar atentos? Aumento da cabeça, desproporcional ao corpo, abalamento da fontanela, que é o que a gente popularmente chama da moleira, aquela moleira que está abalada, dura, e aí está fora do normal. Se a criança chora muito, tem muita irritabilidade, e aí é os principais sintomas do bebê.
Entendo.
Das crianças mais velhas, o que é que elas podem ter? Déficit de crescimento, déficit de desenvolvimento neurológico. A criança pode ter irritabilidade, vômitos ao acordar, cabeça crescendo fora da curva normal, e dor de cabeça. A criança pode se queixar de visão dupla, estou vendo dois ao invés de um. Então, são coisas que os pais precisam ficar atentos e imediatamente ou levar para emergência ou marcar a consulta com o neurocirurgião pediátrico.
Entendo. É claro que aí quando chega no especialista, é feito exames, vocês já percebem que existe algo anormal, só com um exame mais específico que se comprova isso, como é a abordagem aí do ponto de vista profissional, doutora Amanda Lopes?
Pelo quadro clínico, a gente já tem a suspeita forte de que tem aumento da pressão intracraniana.
Entendo.
E aí o exame de imagem, a tomografia ou a ressonância, de preferência a ressonância, ele vai mostrar se a causa da pressão alta é o acúmulo de líquido. E a depender do caso, a maior parte das hidrocefalias são cirúrgicas. né? E aí a gente precisa fazer algum procedimento para tratar a pressão intracraniana.
Entendi. Agora, chega até casos que chamam a atenção, quando fica um crescimento muito grande mesmo, né? Isso é porque não é detectado do início?
Exato.
Pois não.
Muitas vezes a criança já tem outros comprometimentos neurológicos e aí não é avaliada nesse ponto de vista craniano. A cabeça vai crescendo e os pais acham que aquilo ali pode ser até natural. Ou então, às vezes, o pai tem a cabeça grande, o tio tem a cabeça grande, é assim mesmo.
Entendi.
Mas não, se a criança tem a cabeça desproporcional ao corpo, é tão importante aquela consulta com o pediatra que mede a cabecinha em cada consulta. Se tem alguma coisa que foge do normal, do esperado, tem que ser avaliado por um neuro. Tem que ser avaliado para a gente excluir a hidrocefalia. Quando a criança tem a fontanela aberta, geralmente até os 2 anos de idade, a gente consegue fazer um ultrassom. E pelo simples ultrassom, conseguimos ver se tem hidrocefalia. A partir do momento que a fontanela fecha, que a moleira fecha, precisa fazer ou uma tomografia ou uma ressonância. Se confirmando a hidrocefalia, conversamos com os pais sobre as possibilidades de tratamento.
Agora, que possibilidades são essas?
Você pode fazer uma neuroendoscopia, para alguns casos,
certo.
Que a gente entra com um neuroendoscópio, faz uma perfuração de uma membrana para voltar o líquido a circular, que é o tratamento mais moderno, ou a gente coloca uma válvula que vai drenar esse líquido da cabeça, vai derivar e vai levar o líquido para a barriguinha do bebê.
Entendo.
Que vai ser absorvido no que a gente chama de peritônio, que é uma esponja natural do corpo. Então a gente cria um novo caminho para a saída desse líquido, para o líquido não comprimir o cérebro e levar a déficit neurológico, podendo levar inclusive à morte.
Agora existem vários tipos de cirurgias, não existe?
Isso, é como eu te disse, tem a neuroendoscopia,
certo.
Que é essa perfuração e a criança fica sem prótese.
Certo.
E tem a válvula, que é uma prótese definitiva.
Que aí vai...
Você coloca a válvula e ele vai ficar o resto da vida com aquela válvula sem ter... A válvula não interfere em nada na vida da criança.
Entendi. Mas essa válvula é observada de tantos e tantos anos, tem que fazer uma recolocação de
não,
uma nova?
A válvula em bebê ela já é colocada para durar a vida inteira.
Entendi.
Ela tem um comprimento abdominal que a criança pode crescer e não vai ter necessidade de trocar. Agora, pode acontecer da válvula... entupir, obstruir por algum motivo, se a criança tem um sangramento, se tem alguma infecção, aí pode ter obstrução e necessidade de trocar. Mas se houver tudo, se ocorrer tudo bem, não necessita de trocas.
Ô, doutora Amanda, a pergunta de um leigo, esse líquido fica sempre existindo? Como
Sim,
se fosse...
É uma pergunta.
É um controle, então, não é uma cura, é isso?
Não, vê. Todo ser humano produz o líquido, que é o líquido cefalorraquidiano.
Perfeito,
certo? A gente
certo.
Produz esse líquido, e esse líquido ele é produzido e absorvido.
Certo.
Ele produz, circula e é absorvido. Produz, certo. Circula e é absorvido. Então, você pode ter acúmulo do líquido por obstrução a essa circulação. Algo está impedindo o líquido de circular.
Certo.
Ou se você tem dificuldade na absorção. Você não está conseguindo absorver o líquido que você produz. E como você continua produzindo, ele vai se acumulando, certo? Então, o problema não é existir o líquido, é o líquido ele não está seguindo o circuito de produção, circulação e absorção.
Entendi.
Em alguns casos, as crianças têm tumores que produzem, aumentam a produção do líquido, e aí ele pode também acumular. Então, você pode ter hidrocefalia por aumento na produção do líquido, fora do normal, você pode ter hidrocefalia por obstrução na circulação, ou você pode ter hidrocefalia por dificuldade na absorção do líquido natural. Mas as pessoas, em média, produzem 500 ml desse líquido por dia. Então, por isso que a gente precisa, nos casos que a gente tem dificuldade em algum desses três circuitos, a gente precisa criar um mecanismo de levar esse líquido para outro lugar, para ele não ficar se acumulando dentro da cabeça.
Entendo. Doutora Amanda, pela sua experiência, o que acomete mais? É a questão da hidrocefalia fetal, infantil, ou já quando a pessoa está de mais idade, hein?
É mais comum nos prematuros, crianças que nasceram muito prematuramente. Aí eles têm uma imaturidade do cérebro, e aí acontece o que a gente chama de hemorragia da prematuridade.
Quando a senhora chama... Desculpe interrompê-la. Quando a senhora chama de muito prematura, é abaixo dos 7 meses, é?
É mais ou menos isso. Mas geralmente, quando tem 26 semanas, entre abaixo de 30, 35 semanas, a gente já chama de prematuro extremo. Aí esses bebês, eles têm uma imaturidade dos vasos cerebrais e aí podem ter sangramentos. E a partir desse sangramento, a gente pode tanto obstruir o circuito do líquido, uhum, como pode dificultar a absorção do líquido. Entendi. Aí a cabecinha do bebê começa a crescer e aí a gente acompanha esse crescimento. Se o crescimento está descontrolado e o bebê começa a ter sinais de pressão alta, aí a gente tem que tratar.
Se não for cuidado, se não for tratado, leva a óbito ou não?
Pode levar, pode levar. Então, e outra coisa, é uma coisa que pode ser súbita, né? Então, a criança, a gente tem no crânio da gente um mecanismo de proteção, que são os ossinhos separados quando a gente nasce, uhum, e a própria fontanela, que faz com que a cabeça vá crescendo para ir aguentando aquela pressão.
Entendo.
Certo? Só que chega um momento que a gente chega no limite da complacência cerebral. É o limite de tolerância. E aí, depois que ultrapassa esse limite, a pressão intracraniana sobe muito rápido. Então, a gente tem que identificar antes. Os sinais, eles vão aparecendo antes. E a gente não pode... É aquela criança, quando é maior, que tem dor de cabeça, quando acorda, vomita, quando acorda. Uhum. E aí, os pais acham que... Não, a criança está inventando, não é dor de cabeça. Mas quando vai investigar, muitas vezes tem uma hidrocefalia que não foi diagnosticada.
Entendi. Então, tem toda essa observação, né? É pelos próprios pais, né? Ter
Sim,
cuidado.
E os pediatras. E os pediatras.
Uhum. Agora, quando existe a questão fetal, hoje, com a tecnologia, já existe alguma intervenção? Não primeiro deixa a criança nascer para depois cuidar? Como é feito isso quando já é detectado algo na própria barriga da mãe, hein?
Veja, se nos ultrassons obstétricos já for identificado alguma hidrocefalia, de imediato a gestante já tem que ir para consulta com o neurocirurgião pediátrico, com a gente. Por quê? Porque isso vai ser definido o tratamento junto com a obstetra.
Entendi.
A depender do tipo de hidrocefalia, existem algumas derivações que são colocadas dentro da barriga da mãe mesmo. É uma derivação do líquido da cabeça, do ventrículo, para o líquido amniótico.
Meu Deus.
Para poder aliviar a pressão do bebê e dar mais tempo para ele se desenvolver na barriga da mãe, certo? Mas, assim, a depender também, a gente pode antecipar o parto. E isso vai ser combinado junto com a obstetra. Avaliar o risco e o benefício de antecipar o parto do bebê.
Uhum.
E fazendo tração controle, para ver se a cabecinha do bebê está crescendo, se o cérebro também está crescendo, ou se o cérebro está sendo comprimido. Então, tudo isso a gente faz a avaliação ainda na barriga da mãe. E define, porque às vezes o obstetra não encaminha para o neuro. E aí o que acontece? Quando nasce, ele já nasce a termo, nasce com 40 semanas, mas já ficou com muito tempo de pressão alta na barriga da mãe.
Uhum.
E é isso que a gente tem que evitar.
Certo. Pegando a sua fala, evitar. Hoje, com essa tecnologia, não é? Cada vez mais equipamentos, medicina.
Isso.
O número de incidência da doença vem caindo aqui no Brasil por conta dessa percepção tecnológica ou não?
Não. Não, porque não são, muitas vezes, doenças evitáveis, né? Não tem como a gente evitar.
Entendi.
O que, na verdade...
Evita os efeitos, né?
A gente não tem como evitar a questão da hidrocefalia, a estenose do aqueduto, a gente não tem como evitar.
Okay.
A mielomeningocele, que é uma doença que tem muita relação com hidrocefalia, que tem sido feita reposição de ácido fólico, e aí a gente, nas mulheres gestantes, a gente tem feito um trabalho de orientar que as mulheres, quando desejam engravidar, já tomem o ácido fólico para evitar a incidência de mielomeningocele e, com isso, diminuir a chance de hidrocefalia, que mais de 90% dos bebês com mielo vão desenvolver hidrocefalia.
Entendi. Doutora, quando a senhora se referiu agora há pouco aos tipos de tratamento, né, de cirurgias, enfim, o acompanhamento pós-cirúrgico é semestral, é anual, isso depende de cada caso?
Depende de cada caso, mas geralmente, assim, após a cirurgia... depois que recebe alta hospitalar, fica no primeiro mês o acompanhamento quinzenal, depois se torna mensal e a partir daí a gente começa a ver a criança duas vezes por ano.
Uhum.
E aí só acompanhando o crescimento e o desenvolvimento.
Uhum. Vida normal?
Vida normal.
Prática esportiva, bater uma peladinha, futebol, natação, enfim, uma vida normal para essa criança.
Hoje em dia os mecanismos das próteses são muito avançados.
Perfeito.
Então, é difícil a gente ter restrição por causa da válvula.
Ok.
Certo? Agora, existem algumas válvulas mais antigas que elas desprogramam com algum mecanismo eletromagnético. Então, por exemplo, aproximar brinquedos que têm imã, colchões magnéticos. E aí a gente, de qualquer forma, orienta não utilizar. Mas as válvulas hoje são bem mais seguras em relação a isso. Elas só desprogramam quando a gente quer reprogramar elas.
E esse processo de evolução da tecnologia é também no próprio equipamento, na própria válvula, né? É mais antiga, opa, tem isso, isso e isso como observação. Mais moderna, não, né?
Exatamente.
Uhum. Agora, e o papel da família? E o papel dos pais, né, quando se deparam com um caso justamente como esse na família, de hidrocefalia? É importante também essa conscientização da família, a família unida? Fale um pouco sobre esse aspecto, doutora.
Certo. A família é fundamental em tudo. Até primeiro para o diagnóstico, porque muitas vezes a mãe que desconfia, o pai que desconfia, que tem uma coisa fora do normal. Então, na desconfiança, não hesite em levar para uma avaliação neurológica. É melhor a gente avaliar e dizer que não tem nada,
certo,
do que perder tempo de tratar uma criança e essa criança ter déficit neurológico pela falta de avaliação e tratamento.
Uhum.
Depois que a gente coloca a válvula, o maior medo dos pais é a criança ser diferente dos outros.
Isso.
Né? Mas a válvula, ela, assim, é praticamente imperceptível. Não dá para você ver que a criança tem uma válvula, que depois que cicatriza, ela fica embaixo da pele.
Uhum.
Então, assim, ela não vai impedir a criança.
Fica na parte de trás da cabeça, na
depende,
nuca?
Você pode colocar na frente ou atrás. Tem várias posições diferentes, a depender da anatomia da criança.
Uhum.
E aí ela desce por trás da orelha, vai pelo pescocinho, passa pelo tórax e a gente implanta na barriga. Mas, assim, tudo é por baixo da pele. Então, assim, depois que a criança ganha mais peso, gordurinha, você não, praticamente não consegue ver a válvula.
Entendi.
Então, isso não vai fazer dele diferente. Agora, obviamente que existem coisas que os pais precisam ficar atentos, né? Se tem, se está direitinho a válvula, se a válvula não está sendo exposta, se não teve nenhuma abertura da incisão, se está tendo algum vermelhinho no trajeto do catéter. Mas a criança tem que ser conscientizada, os pais têm que ter consciência que aquela válvula não vai fazer da criança diferente.
Uhum.
Às vezes a criança tem outra doença neurológica associada que leva a limitações, mas não por conta da válvula.
Uhum. É, e isso também não interfere no crescimento da criança, né? O organismo, essa válvula é preparada justamente para isso, né?
Preparada para isso. O que os pais sempre são orientados por mim é observar os sinais de que a válvula pode parar de funcionar. Por exemplo, se a criança voltar a ter aqueles sinais de pressão alta intracraniana, então está tendo dor de cabeça, está sonolenta, está vomitando, principalmente quando acorda, a cabeça voltou a crescer fora do normal, então pode ser que a válvula tenha obstruído. E aí, se a válvula obstruir, aí a gente precisa trocar.
Ok. Doutora Amanda Lopes, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar sobre o assunto? Fique à vontade.
Não, acho que foi bem esclarecido. É só que existe realmente um tabu em relação às válvulas, mas tem muito medo de colocar. E aí depois que passa tudo, passa a cirurgia, e eles veem como a criança se desenvolveu bem, como tudo correu bem, ficam bem mais tranquilos. Então a gente não pode ter medo de encarar os problemas. A gente
Entendi.
Tem que aproveitar a tecnologia de hoje para a gente tratar o melhor possível as crianças.
A Rede SUS oferece essa válvula? O processo cirúrgico também é feito na Rede SUS ou não?
O SUS oferece a válvula, mas assim, como os mecanismos mais modernos são muito caros, às vezes a gente não dispõe de toda a tecnologia das válvulas mais modernas no SUS.
Entendi. Então, no caso,
existem vários tipos de válvula que o SUS fornece também.
Pronto, ok. É isso que eu ia perguntar. Então, existe mais modelos mais simples, vamos dizer assim, né?
Isso, exato.
Ok. Doutora, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
É o Neurocentro. O telefone é 3877-4613. E nas redes sociais, o Neurocentro Recife no Instagram, Facebook e nossa página da internet do Google.
Ok. Muito obrigado pela atenção de sempre. Um abraço para a senhora. Até um próximo encontro. Tudo de bom, hein?
Boa tarde. Obrigada.
Conversamos com a doutora Amanda Lopes, neurocirurgiã pediátrica. Foi a convidada de hoje do Canal Saúde, falando sobre hidrocefalia. Agradecendo a você que nos acompanhou pelo youtube.com/Folha de Pernambuco. Hoje, só acompanhando o J. Batista. E a foto, claro, ao lado ali da doutora Amanda Lopes. A gente teve problema aí, a transmissão é feita geralmente pela internet, e a doutora Amanda teve dificuldade justamente lá na origem com a internet dela, né? E você também que nos acompanhou no Facebook. Facebook, né? Rádio Folha FM 96,7, também nos vendo. E claro, você, ouvinte Folha, pelo Daio, Rádio Folha FM 96,7.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.